Olá, ouvintes do Palavra do Dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus! Antes de começar o nosso podcast, gostaria de te convidar a seguir o Palavra do Dia nas redes sociais. Temos o Instagram com @palavradodia.app e também o Facebook como Palavra do Dia mesmo. Vocês também podem entrar no nosso site, no link www.aplicativopalavradodia.com, tudo junto, para nos conhecer melhor, tirar suas dúvidas e, se sentir à vontade, pode fazer um pedido de oração também. Estamos sempre à disposição. Bom, quando eu era criança e frequentava a sala da minha idade na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, de todas as histórias bíblicas que aprendíamos, uma das que eu mais gostava era de José do Egito, que fica lá no livro de Gênesis. É uma daquelas histórias que nos prendem, nos faz imaginar cada detalhe quando se é criança, né? Quantas vezes eu já me peguei imaginando cada situação que José passou, como foi sofrido esse percurso, mas com um grande propósito no final, né? Hoje, como adulta, relendo essa passagem com mais calma, vejo como ela traz ensinamentos profundos, lições para refletirmos, colocarmos em prática em nossas vidas, e eu quero compartilhar alguma dessas lições com vocês. A passagem que conta toda a trajetória de José fica no livro de Gênesis, no capítulo do capítulo 37 ao 50, bem no final de Gênesis. José é o 11º filho de Jacó, o primeiro com Raquel, e era o filho mais amado, mais protegido, né? Parece que é coisa de filho mais novo. E além disso, José fazia seu trabalho sempre com muita excelência e ele tinha o dom de interpretar sonhos que Deus deu para ele. E a junção de tudo isso fazia com que os seus irmãos mais velhos ficassem com muitos ciúmes, um ciúmes tão grande que acabou se transformando em ódio. E a partir disso que começam as provações da vida de José. Certo dia, os irmãos de José o prende e o vendem para mercadores que estavam ali a caminho do Egito. Então, imagina, os irmãos dele venderam ele. E assim, eles tentam se livrar de José sem derramar nenhum sangue. Então, para enganar o seu pai, matam um bode e molham sua linda túnica, aquela que é até conhecida na história, né? Que o pai dele compra, faz, manda fazer para ele, né? E eles pegam aquela túnica, rasgam e sujam de sangue, fazendo com que o pai dele acreditasse que José, o seu filho querido, estivesse morto. Isso porque o plano original era matar José, né? Então, fizeram isso. Pegaram, venderam José para não cair o peso da culpa e fizeram toda essa armadilha. E quando José chega ao Egito, é comprado como escravo por Potifar, que era oficial do faraó, comandante da guarda. E nesse momento, José já tem um grande motivo para ficar triste e bravo com seus irmãos. Mas José sabia que Deus estava ali com ele e ele continuou confiando em Deus, a ter fé que aquilo iria passar. José aceitou a situação que se encontrava e deu o seu melhor. E Deus abençoou tanto José quanto o ambiente que ele estava. Deus abençoou a casa do egípcio que comprou José por amor a ele. Isso fez com que ele logo conquistasse a confiança de Potifar e se tornando o modormo daquela casa, né? Aquele com uma grande responsabilidade, que cuidava da casa na ausência do Potifar, né? Do seu dono, do seu senhor. Mas a sua provação não tinha terminado por aí. José acabou chamando a atenção da mulher de Potifar e ela o queria de qualquer jeito. E ele, como um servo fiel tanto a Deus quanto ao seu senhor, sempre a rejeitava. E todo dia ela o tentava, até que um dia ela o agarrou e ele saiu correndo. E nisso que ele saiu correndo, ele acabou deixando uma parte das suas vestes. E ela, vendo que ele não iria ceder nunca para ela, inventou uma mentira para os empregados da casa e para o seu marido, dizendo que José tentou abusar dela, e com isso José é lançado na prisão, sendo inocente. E mais uma vez, José tem muitos motivos para se irritar, pois foi jogado na prisão injustamente. Mas, mais uma vez, não fez isso. Deus era com ele e ele confiava muito em Deus. E em pouco tempo conquistou a simpatia do carcereiro, que era quem cuidava ali da prisão. E José se tornou encarregado pelos outros presos. E tudo que José fazia, Deus sempre abençoava. Então, em todo lugar que José caía, Deus o abençoava e acabava abençoando ali o arredor dele, né? Lembra no começo quando eu disse que José tinha o dom para revelar sonhos? Certo dia foram presos o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Em uma das noites que eles passaram lá, os dois tiveram sonhos na mesma noite. E no dia seguinte, vendo José que os dois estavam aflitos e estranhos, né, perguntou o que tinha acontecido. E eles contaram o sonho e José o interpretou. As duas interpretações do sonho se realizaram 3 dias depois. O copeiro-chefe foi inocentado, mas o padeiro-chefe não. Ele acabou sendo morto, conforme foi dito por José. E antes do copeiro-chefe ser liberto, antes de tudo acontecer, antes da revelação ter acontecido, José pediu pro copeiro para ele se lembrar dele perante o faraó. Mas isso só aconteceu 2 anos depois. Depois que o copeiro foi liberto, né, ele podia ter lembrado de José ali, né, que ele que servia o faraó. Mas ele acabou lembrando só 2 anos depois. E durante esses 2 anos que José acabou ficando esperando, ele não ficou parado esperando. José continuou preso e mesmo sendo inocente, mas fazendo o melhor, porque ele sabia que principalmente Deus estava ali com ele e Deus não tinha o abandonado. E um dia, depois desses 2 anos, o faraó precisou que interpretasse um sonho que ele teve. Ele teve uma sequência de sonhos, né? Aí o copeiro-chefe se lembrou de José 2 anos depois e falou para o faraó sobre a experiência que ele teve. E essa foi a oportunidade perfeita para José dar o seu melhor ali perante o faraó. E quando José é chamado para estar diante ao faraó, o mesmo diz em Gênesis, capítulo 41, versículo do 15 ao 16, quando eles se encontram, né? Então o faraó diz assim: "Tive um sonho, não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo." E José responde assim: "Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó." Então, lendo essa passagem, a gente vê que José dá todo o crédito do dom a Deus, que foi Deus que deu o dom para ele. Então, é Deus que revela, sendo muito humilde ali e não se glorificando diante ao faraó, né? Exaltando o nome de Deus perante o faraó. E José acaba falando mais do que interpretar o sonho do faraó. Ele acaba dando estratégia para ele, porque segundo a interpretação do sonho que o faraó teve, o Egito passaria por 7 anos de fartura em alimentos e 7 anos de fome. E a soma de tudo isso, com essa humildade de José, com essa paciência, fez com que o faraó transformasse José em o governador do Egito. Imagina, depois de toda essa passagem de José, ele se tornou governador do Egito. E José, em todo o tempo que esteve passando pela provação, foi muito paciente e buscou soluções para os ambientes que foi inserido. Onde a planta dos pés de José estava, Deus abençoava tudo à sua volta. José foi íntegro quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. E José foi humilde quando se tratava do dom de interpretar sonhos, sempre dizendo que é Deus que dá a resposta deles. E no final, José também nos ensina, essa história de José nos ensina sobre o perdão. Porque quando o Egito entra nesse ano de seca, de fome, conforme a interpretação do sonho que ele deu ao faraó, né, que tudo se realizou, José encontra seus irmãos buscando alimento ali no Egito e acontece a revelação, que ele fala que é José que está vivo e ali acontece o perdão também. Que até no capítulo 45, no versículo do 4 ao 8, José diz assim aos seus irmãos: "Agora chegai-vos a mim." E chegaram-se ele. Então disse: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão da terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, Não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E no final, José viu qual foi o propósito de Deus em sua vida ali, no final de tudo, né? Desde o começo ele sabia que Deus estava com ele. É claro que isso não quer dizer que não podemos ficar tristes no momento, mas o importante é ver as mãos de Deus em meio à dificuldade e seguir em frente, buscando a resposta de Deus. Que Deus abençoe sua vida e todo o ambiente que você está inserido, que você seja a luz onde você estiver, resplandecendo a glória de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. E que Deus te abençoe e até a próxima!